Você está ouvindo o Tio Dev, aqui é Jorge Brás e hoje a gente vai falar sobre as mais interessantes aplicações de Deep Learning. Aqui com o meu queridíssimo amigo Igor Faustino. Igor, tá animado para falar desse tema que você há tempos queria fazer?
E aí, Jorge, acho que finalmente vou entender um pouco mais disso, que até agora tá difícil.
E para falar disso, a gente tem uma convidada super especial, a Isabelle Correia, que tem bacharelado em Ciência da Computação pela UTFPR de Ponta Grossa e mestrado em Sistemas de Informação pelo Instituto Politécnico de Bragança, com ênfase em Visão Computacional. Isa, bem-vinda.
Olá, obrigada.
Atualmente, a Isabelle trabalha na Tagus World Analytics, em Bragança, Portugal, e hoje vai falar um pouquinho com a gente sobre o que envolve o trabalho dela, as aplicações do Deep Learning com ênfase em reconhecimento de imagens e objetos, certo, Isa?
Sim, é isso mesmo.
Quando a gente fala de reconhecimento de imagens, eu acho que o que a gente mais usa relacionado a isso, o usuário comum, é buscando qualquer tipo de imagens lá no Google Imagens, né? Você escreve um nome e o Google magicamente encontra tudo que está relacionado àquilo. Eu acho que é a aplicação mais referencial quando esse é o assunto. Tô certo?
Sim, sim. O Google é uma plataforma incrível, né? E essa pesquisa dele, além de ser muito assertiva, é, assim, muito rápida, né? Então, eu acho que é um grande ponto, sim, nessa área.
Legal. Isa, você foi para Portugal pelo programa de dupla diplomação, né? Da UTFPR.
Sim, foi isso.
E era um objetivo seu ou surgiu a oportunidade em algum momento e você abraçou a ideia? Como que foi a viagem, adaptações? Conta um pouquinho pra gente.
Bom, quando eu entrei na universidade, eu ouvi dizer daquele Ciências Sem Fronteiras, né? E quando eu entrei, ele já não funcionava mais, já não existia, ou se existia, eram as últimas turmas. Então eu pensei, nossa, nunca mais vou conseguir ir pela faculdade para algum outro país. Ai, que triste, né? Mas aí, com o tempo, foi aparecendo outros programas, como mobilidade, como o de dupla diplomação, né? Tem vários programas, assim, se nós formos reparar, na instituição da UTFPR. E aí, quando eu soube do programa de dupla diplomação, foi, assim, uma porta, assim, que se abria, né? Num lugar onde eu falei, olha, talvez dê para continuar esse sonho, né? De viver uma experiência lá fora. Assim, demorou bastante tempo, acho que abriu em um momento que eu podia, abriu no meu sexto período, no sétimo período, então assim, foi bem lá pro final mesmo. Eu me inscrevi, teve uma competição super acirrada, teve semestres que não tinha uma competição acirrada assim, né? Competição, eu diria, entre os alunos, né? A UTF tem muitos alunos bons, então eles tinham que selecionar de alguma forma, né? Não podiam vir todos. Então, assim, foi uma oportunidade que surgiu. Já tinha isso na minha cabeça, mas não pensava que seria assim tão rápido, sabe? Apesar de ter sido o meu quase último período, né? Olhando assim para trás agora, parece que foi muito rápido. Tudo passou muito rápido.
Você é da região de Ponta Grossa mesmo ou veio de fora para Ponta Grossa?
Eu sou de Tararé, uma cidade bem pequena, no estado de São Paulo. Fica mais ou menos umas 3 horas, 2 horas e meia, 3 horas e meia, assim, de Ponta Grossa, né? Então, mais ou menos aí umas 5, 6 horas de Curitiba. Mas é uma cidade bem na divisa dos dois estados, então, assim, era um pouco longe da casa dos meus pais, mas nem tanto.
Como é que é a sua rotina aí? Você trabalha em tempo integral mesmo, manhã e tarde? Tem trabalhado de casa ou é presencial?
Eu acho que tem duas rotinas aqui quando você vem. A acadêmica, né, que eu acho que o Igor pode falar também, e depois a profissional. A profissional, como eu fiquei em Bragança, eu comecei a trabalhar desde então em tempo integral. Foi sempre os mesmos horários e assim. Depois, esse ano, como teve essa situação do Covid, nós começamos a trabalhar em casa. Ficamos mais ou menos uns 3, talvez 4 meses em casa. E agora, como a situação está um pouco mais estável aqui e o comércio já está aberto, nós voltamos para o escritório. Então, acho que foi uma adaptação assim, que surgiu, né? Desde o momento que a gente teve que trabalhar em casa. E agora ter que voltar, no início foi um pouco complicado, mas foi assim emocionante, né? Porque tava saindo de casa depois de muito tempo.
Você prefere trabalhar de casa, gosta desse misto ou é mais do escritório?
Eu acho que em casa você trabalha bem, mas você acaba por ter mais distrações em alguns momentos. Às vezes você trabalha muito e não para nem para tomar um café. Mas às vezes você acaba por ficar um pouco aéreo, assim. Então, no escritório você tem um pouco menos disso. Mas por ser um ambiente, assim, agradável, um ambiente descontraído, pelo menos ali na minha empresa, nós sempre paramos para conversar. Então, assim, tem essas mesmas distrações, digamos, só que em níveis diferentes. Só que lá, como você está realmente trabalhando em grupo, assim, eu acho que o tempo acaba passando mais rápido, sabe? As coisas rendem um pouco mais. Então, eu acho que trabalhar lá, no escritório, acho que faz bem, assim, também, porque você tem que ter uma rotina fora de casa, sabe? Eu acho que é porque eu cansei mesmo de ficar em casa, né? Acho que todo mundo cansou. Mas ficar em casa é bom, sabe? Eu não diria que é ruim. Se eu pudesse fazer um pouquinho em casa, um pouquinho no trabalho, era legal, né?
Sim, sim. A minha rotina é totalmente diferente. Por hora eu só estudo e a gente ficou muito tempo parado. Mas em casa, pra estudar, eu costumo me vestir como se eu fosse pra faculdade, sabe? Eu não fico de jeito nenhum de calção e chinelo em casa se eu for estudar. E às vezes meu primo passa aqui e aí ele pergunta: mas o que você tá fazendo de jeans e de tênis? Eu tenho que estudar. Ah, mas você tá em casa. Não, cara, é diferente. É o ambiente, né? O ambiente acho que é que faz toda essa diferença aí.
Sim, é muito mais cômodo, né?
É, aí você não tem como mudar exatamente o ambiente. Então você vai colocando umas coisinhas ali pra simular o máximo que você pode de... um ambiente mais favorável.
Ambiente, assim, sim. Mas vocês estão em casa agora, mas quando vocês tinham aula, vocês estavam sempre na universidade também, né? Sei lá, com projetos, com mesmo o podcast, com, não sei, iniciação científica, essas coisas. Então não é assim tão diferente, sabe? A rotina de estar na faculdade é quase a mesma, só que você pode não ir, né? Um dia. Se você quer, você pode não ir. Não é recomendado, mas se você quer, você pode não ir. No trabalho já não é bem assim, né? Eu acho que é uma diferença aí. Mas eu gosto das duas rotinas. Por mim, não sei, podia fazer metade de uma rotina e metade da outra.
Aí você entra 9 da manhã no trabalho?
Sim, sim. Aqui é um pouco mais tarde, né? Eu acho que aí no Brasil deve ser pras 8, né?
Aqui no Brasil, enquanto eu estudava e trabalhava junto, eu entrava às 8 da manhã.
Sim, é bem... Aqui é um pouco mais tarde mesmo. Então, assim, dá pra acordar um pouco mais cedo e ir na academia, sabe? Antes de trabalhar.
Então, isso foi uma coisa que eu sofri muito aí, porque as coisas abrem mais tarde. Então, eu tava acostumado a acordar muito cedo e ir pra academia muito cedo. Só que aí a academia, ela não abre. Ela abre, vai abrir 8 da manhã, com sorte, porque aqui eu ia abrir às 10.
Sim, sim. Agora que eu já tô aqui há algum tempo, a mais do que o que era necessário, né? Eu descobri uma academia, eu acho que ela é nova, na verdade, ela abre às 7. Então, assim, dá tempo, sabe? Mas realmente, as academias mais, assim, conhecidas da cidade, eu acho que abrem mesmo às 9, 10. Então já não daria mais tempo, né, de fazer nada.
Pessoas que malham.
E tentamos.
Tem 2 colegas aqui da faculdade, e aí um tempo atrás eles começaram a ir pra academia, de manhã, eu acho. E aí um dia eu falei: e aí, você continua indo pra academia de manhã? Ah, não, a gente não tá mais indo. Falei: mas por que? Desistiram fácil assim? Não, é que acabaram as aulas teste, a gente ia de cada dia numa aula teste de uma academia diferente.
Ah, agora já não dá mais.
Não.
Thank you.
eu vou entrar aqui no Deep Learning. Pra gente é muito natural, a gente reconhece imagens, objetos com uma facilidade natural. Uma criança de 3 anos de idade sabe o que é um pássaro. Mas ensinar um computador o que é um pássaro não é um processo tão natural assim, né, Isa?
Não, não é mesmo.
Fala um pouquinho pra gente sobre o que tá envolvido em treinar um modelo para reconhecer uma imagem. Sei lá, uma pessoa numa imagem, por exemplo.
Bom, a princípio, eu acho que a coisa mais importante é construir uma base de dados a qual tenha imagens do objeto. Vamos chamar de objeto as pessoas, no caso, né? Essa base de dados, elas têm que ter vários objetos positivos, que seriam a pessoa, né, que, no qual você está buscando reconhecer, e também teria que ter imagens de objetos que seriam negativos, que seriam o contrário daquela pessoa. A base de dados, ela pode ser mesmo pastas. Pastas com imagens que você encontrou de pessoas ou de pessoas e de outras coisas, né? Por exemplo, outras coisas poderiam ser, nesse caso, carros, motos, cachorros, sabe? Tudo que não faça parte de uma pessoa. E aí, se você quer reconhecer uma pessoa num todo, assim, o corpo da pessoa junto, então você tem que ter imagens também negativas que não representem o corpo da pessoa.
Eu não quero que o meu modelo reconheça um rosto como sendo uma pessoa, né? Um rosto não é uma pessoa.
Um rosto vai ser um rosto. E uma pessoa pode ser o corpo todo da pessoa, né? Então vai, assim, realmente do seu objetivo ali.
Esse critério, ele precisa estar muito claro quando você quer treinar o seu modelo, certo?
Exatamente, mas nem sempre no mercado de trabalho vem o projeto prontinho para você pensar sobre ele, não é?
Uhum.
Não, onde eu trabalho, eles foram muito abertos em termos de ideias. Não me disseram, você tem que reconhecer uma pessoa. Me disseram, tem essa situação, resolva. Então, eu tive que ver, então eu preciso reconhecer uma pessoa aqui. Depois eu preciso reconhecer um cachorro. Depois eu preciso reconhecer som. Então, você faz vários módulos disso e vai juntando no seu projeto, assim, e depois analisa os resultados. Além de outra coisa, é que esses projetos de IA, de Deep Learning, eles funcionam mais como APIs do que como outra coisa. Então, seria no sentido de entra, por exemplo, uma imagem, essa imagem é processada, esse resultado é gerado e, em seguida, você ainda precisa fazer a conexão com, de repente, o website, de repente, a base de dados, para enviar essa informação, porque ela não pode só ficar no seu computador. Então, assim, eu acho que envolve vários projetos. Eu não diria que isso é um full stack, mas você tem que entender ali, pelo menos, os conceitos do full stack. Outra coisa também, eu acho que é interessante, é que esses dados, às vezes, eles podem vir esses dados de entrada, né? A imagem, por exemplo, ela pode vir do seu computador diretamente, que você tem algum vídeo no seu computador, que ele está lendo esse vídeo, ou então podem vir de dispositivos outsiders, assim, não é? Que sejam de fora mesmo ali daquele ambiente. Como câmeras, sensores, isso é realmente muito normal nessa área.
Uma curiosidade minha aqui. Digamos, nesse nosso exemplo, que você está tentando reconhecer a pessoa nessa foto, mas que você encontre um objeto que não é uma pessoa, mas que o seu modelo já sabe reconhecer. Ele vai fazer parte desse mesmo modelo? Você vai usar esse conhecimento prévio para descartar? Olha, eu conheço isso, eu sei que isso é um cachorro, então eu vou descartar ele como pessoa. Sempre que tiver um cachorro numa foto, eu já descarto ele.
Sim, isso pode acontecer também. O que acontece? Nós normalmente usamos redes neurais. As redes neurais, ela tem uma entrada, processam esses dados e a quantidade de saídas vai ser de acordo com o seu objetivo. Então, imagina que eu tenho como quantidade de saída 2 só, que seria pessoa ou não pessoa. Então, na minha base de dados, vai estar separado uma pasta, por exemplo, com pessoas e uma pasta sem pessoas, com outros objetos. Mas você pode fazer uma rede neural que tenha mais de 2 saídas. Pode ter 20 mil saídas. Então, assim, pode ser que eu tenha uma saída que seja pessoa, uma saída que seja cachorro, uma saída que seja árvore, carro. E depois, por fim, é sempre necessário que tenha uma saída de negativos, porque uma vez que essa imagem não seja identificada ali como nenhuma das classificações que você deseja, ela tem que ser mandada para uma classificação geral de negativo. Então, assim, imagina que o seu objetivo, então, é reconhecer pessoas, mas se aparecer um cachorro, você realmente não quer que esse cachorro entre de jeito nenhum no seu reconhecimento. Então, você pode fazer uma classe de pessoa, uma classe de cachorro e uma classe de negativos, que não compreenda nenhuma dessas imagens positivas.
Depende do seu objetivo, né?
Isso, às vezes, se você quiser...
Se você forçar duas, vai ser ou pessoa ou não pessoa. Daí tudo que não for uma pessoa, vai sair com um cachorro. Por exemplo, cachorro, árvore, gato, isso aqui pra rede neural vai ser não pessoa. Mesmo que você teoricamente saiba que aquilo é um cachorro.
Sim. É, ele sempre assim, se vê uma imagem de um cachorro no momento que ele tá reconhecendo uma pessoa... vai ir para negativo. Mas se você tiver uma classe específica para cachorro, então ele vai ter um tratamento diferente. Depois você tem que trabalhar nessas saídas, né? E se por acaso ele disser que é um cachorro, então com um algoritmo externo, você diz que você não quer aquela classe.
Em algum momento, o fato de, por exemplo, eu já identificar um objeto como não pessoa, mas que esse objeto não é apenas um negativo, isso torna o meu modelo mais rápido, mais eficiente?
Eu acho que, assim, é realmente de acordo com o seu objetivo. Então, imagina que você quer um modelo que é mesmo só para reconhecer pessoas e não pessoas, certo? Não é necessário ter aquela classe de cachorro. Então, talvez ele tenha que ter um pouco mais de processamento para reconhecer as características do cachorro, sendo que não é tão necessário, não é?
Na verdade, eu perderia a eficiência nesse caso.
É, eu acho que seria mais interessante ter, assim, a abstração bem definida, de forma que você não faça mais iterações do que o necessário, certo? Porque a rede neural nada mais é, assim, do que um grafo com várias iterações. Cada um desses grafos tem uma função matemática relacionada, também tem um peso, mas tem uma função matemática dentro desse grafo que recebe o input e calcula aquilo e manda o output. Então, talvez vai ser necessário executar mais iterações ali dentro para direcionar mesmo para o cachorro, sendo que o cachorro nem faz tanta diferença assim. Então, acho que vale mesmo ter uma abstração assim mais direitinha, né, para o seu objetivo.
Uhum.
Então, é muito assim da sua imaginação, percebe? É muito o que eu quero fazer. Ah, então, se eu quero fazer isso... Isso daqui é melhor não fazer, sabe? Então, é bem assim, aquela coisa, aquele pensamento lógico, mas é muito da sua imaginação também.
Eu tenho um exemplo que eu acho que é legal pra isso. Eu gosto de falar que inteligência artificial, rede neural, essas coisas, é tudo um chute embasado. E no fim das contas, o resultado que você também vai ter uma probabilidade daquele resultado ser certo, e com base nessa probabilidade, você pode aceitar ele ou não.
É isso.
Se é uma pessoa, eu tenho 90% de certeza que é uma pessoa. E, tipo, é muito difícil você ter 100% de certeza. Se você só tem duas coisas, você está chutando entre duas coisas. Se você tem, tipo, 10 né? coisas diferentes e quer pegar uma só, o seu chute ele fica muito mais completo, sabe?
Sim, é realmente isso. Então, a rede, ela trabalha ali com funções que não são difíceis, sabe? São funções, assim, matemáticas simples. Elas já estão definidas, né? Quais funções você quer usar, mas imagino que você pode criar sua própria função também para a rede. E depois, no final, ela vai te dar as probabilidades daquele objeto ser ou não, né? 90% de pessoa e 10% de não pessoa é um resultado bem interessante, certo? Mas eu acho que nenhuma rede, assim, consegue ser 100% assertiva. Até porque, imagina que você tem a imagem de uma pessoa de frente. Se a pessoa estiver de lado, e isso não existir na sua base de dados, uma pessoa de lado, de perfil, assim, ela vai ser classificada como negativa, provavelmente, sabe? Então vai muito da angulação das suas imagens, vai muito de qual é o seu objetivo. Seu objetivo é conhecer uma pessoa de frente e de lado, então você vai ter que tratar isso. Mas se é só de frente, então de lado já não precisa ser tratado, sabe?
E isso acontece porque o computador ele não vê o mundo do jeito que a gente vê. A gente consegue olhar para uma pessoa e falar, isso é uma pessoa. Aí o computador ele vai olhar para uma pessoa, ele vai olhar para uma imagem, ele vai ver pixels. Ele vai fazer algo, ele vai usar algumas heurísticas, algumas formas de tentar ver se aquele conjunto de pixels é uma pessoa. Se essa pessoa estiver de lado, isso tudo pode mudar, sabe?
Sim, sim.
Quando o assunto é ensinar o computador e a gente tá falando de... Aqui sempre, né? A gente precisa de um banco de dados. A gente precisa de dados, né? Tratar esses dados e é a forma como que a gente usa para tratar eles que vão, digamos, ensinar o computador. Às vezes, nós somos os caras que alimentamos o dado, né? Sabe aqueles... Quando você tem que verificar num site, por exemplo?
Sim. Capture.
É, se você passa por um filtro, né, o CATIA, você é um robô ou um humano? E, na verdade, quando você diz lá, por exemplo, que você tem que clicar lá se é um sinaleiro, uma bicicleta, e às vezes é só meia pneu de bicicleta com um pouco de aros, e aí você, na verdade, é uma ferramenta que o próprio algoritmo tá usando para identificar o que é uma bicicleta. Às vezes uma bicicleta é meio pneu cheio de raios. E foi você que disse pro sistema que era, né?
Uhum. Sim, sim. Ele vai aprendendo, assim, de acordo com o que você diz ali. Mas eu acho que ele também tem uma verificação. Ele acredita em você, mas acredita em partes, eu acho. Porque imagina que tem lá faixas de pedestre, assim, né? E daí você clica em uma coisa que não é. Ele não vai te deixar passar também, né?
Sim.
Então ele tá também ali fazendo um teste. Ele não vai te deixar passar porque ele sabe, pela análise dele, que aquilo é um negativo.
Uhum.
Então, se você botar que é um negativo, ele vai acreditar em você, mas eu acho que a sua palavra também tem um peso ali, sabe?
Uhum. Eu acho que é uma verificação que eu nunca vi outro serviço usar. Eu acho que é do Dropbox isso. Ele te dá como se fosse uma moedinha e tem um animal dentro dela. Qualquer tipo de animal. E ele te dá duas opções, virar para a esquerda ou para a direita. E o objetivo é você deixar o animal mais reto na figura possível, né? Ele não pode ficar na diagonal ou de ponta cabeça. Eu não sei como ele trata esse dado, mas eu ouvi em algum lugar que o que importa ali é o número de iterações que você faz na figura para deixar ela correta. Então, sei lá, se o animal só com um clique você deixa o animal no jeito que você quer, você não precisa dar outros vários cliques para virar toda aquela figura e deixar ele na posição que você quer.
Nossa, eu nunca vi isso aí do Dropbox, na verdade. Nunca reparei. Mas isso me fez pensar naqueles cubos mágicos, sabe?
Uhum.
Eles têm também uma quantidade que você gira e resolve, não tem? Eu acho que eu
Sim.
nunca consegui resolver um. É muito pra minha cabeça. Mas eu acho que ele tem também uma quantidade ali que dá certo e que não dá, né? Então, talvez seja algo por aí. Mas eu realmente nunca vi isso no Dropbox.
Uma outra palavra muito difícil usada, que a gente está falando de reconhecimento de imagens e redes neurais, e tem as redes neurais convolutivas. É esse o nome, né?
É convolutivas ou convolucionais também, né?
Quer falar um pouquinho delas?
Bom, as redes neurais básicas, né, sem ser as convolucionais ou convolutivas, elas são mais voltadas para resolução de problemas com dados. Com dados, assim, de texto. Não reconhecer texto, mas dado os números tal, tal e tal, o processamento final vai ser o valor tal. Então, tipo, a rede trata mesmo dados, números, texto e assim, e dá como saída a probabilidade ali daquele dado ser positivo ou não. A rede neural convolucional, ela já é mais voltada para essa aplicação de imagens mesmo. A rede neural convolucional, ela vai trabalhar com vários processos que a rede neural normal, ela não tem. Então, ela vai diminuir a imagem de entrada, vai pegar partes da imagem, vai mudar cores na imagem, vai fazer vários processos que são relacionados mesmo aos pixels, aquela matriz de entrada, que seria a imagem. Então, a diferença, assim, maior é essa. Qual é o resultado final que você quer? Então, se você vai trabalhar com dados, talvez não seja preciso você utilizar uma rede que trata imagens. E se você trata imagens, talvez usar os dados pode ser que não resolva assim por completo o seu problema. Então, eu acho que a diferença mesmo é essa.
Então, de certa forma, ela vai aplicar alguns processos na imagem para ela abstrair algumas informações diferentes. Isso. Que uma rede neural não, normal não ia fazer.
Isso, ela tem que abstrair características. A rede neural também faz isso, a rede neural normal. Mas ela trabalha em cima dos textos. E a rede neural convolucional vai trabalhar com um conjunto de pixels. Então, ela vai realmente procurar ali quais conjuntos de pixels são melhores para classificar aquilo como um positivo. Então, aquele conjunto de pixels é muito parecido com o conjunto que ela já tem. Então, vai ir para positivo ou para negativo.
Entendi. Uma questão, assim, mais por curiosidade. Por exemplo, não é tão necessária para aplicar em dados lineares, né, dados de texto, assim. Mas se por acaso eu plotasse um gráfico, pegasse a imagem do gráfico e passasse numa rede convolucional?
Ah, isso pode acontecer, só que esse seu gráfico, ele vai ser lido como vários pixels, né? Uma matriz de pixels, esse é o objetivo.
Isso, ele como Sim. uma imagem para tentar extrair as informações do gráfico.
Você vai ter ali aquela imagem do gráfico que vai entrar, e depois você vai ter que ter na sua base de dados imagens de gráficos na forma como você quer e na forma como você não quer. Ele vai reconhecer qual é a curva do seu gráfico, por exemplo, mas ele não vai te dar dados assim se aquilo é bom ou não, se aquele gráfico é bom ou não. Eu acho que isso vai ser assim um pós-processamento. Ele vai poder te reconhecer se é um gráfico exponencial, se é um gráfico linear, o que é, sabe? Mas aí o valor, assim, ali dentro os valores dos pixels, eu acho que ele não vai te dar. Os valores, assim, de cada ponto do gráfico, né? Ele não vai te dar.
Entendi. Eu falei disso porque na minha tese que eu fiz aí no IPB também, eu mexi um pouco com inteligência artificial. Não usei redes neurais porque não conseguiu aplicar ela no escopo. Eu já explico por quê. Mas essa era uma das teorias que a gente tinha. Explicar a minha tese, ela era para classificar sinais cerebrais da pessoa. Então, a gente captava sinais elétricos do cérebro e tentava classificar dependendo do tipo do experimento. E uma das ideias que a gente teve para testar era utilizar uma rede convolucional para tentar ver se o padrão do sinal estava compatível. Só que nesse escopo era um pouco difícil, justamente porque a gente não tem muitos dados, na verdade. É muito difícil ter dados genéricos. O problema maior é que se eu olhava uma base de dados com você hoje, coloco os equipamentos e mensuro todos os dados, se a gente gravar amanhã, eles já vão ser diferentes, porque eles variam dependendo do seu estado, do seu humor, se você mexeu o dente ou não, quantidade de gordura no corpo. Então, para cada pessoa, e mesmo para as mesmas pessoas, em vários momentos, eles têm os dados diferentes. Então, eu mexia com, por exemplo, 20 dados. Isso era 10 de treinamento e 10 para validação. Então, era muito pouco para poder usar uma rede neural.
Mas eu acho que para esse caso, realmente, assim, não teria como dizer os pontos do gráfico, né? Mas para usar a rede neural no seu trabalho, seria realmente para reconhecer ali qual é o padrão, né? Não sei como funciona isso, se a pessoa tá feliz ou triste.
Dá para viajar bastante, mas o que eu trabalhei, olhava no domínio da frequência para ver qual frequência era maior do que outra.
Poderia usar isso para reconhecer o padrão da função ali, né? Mas aí teria que ter um pós-processamento para poder dizer melhor os detalhes, eu acho. Teria que ter um pré-processamento tratando esses dados, que é o que você fez, né? Depois a aplicação da rede neural e depois ainda um pós-processamento para completar tudo, sabe? Eu acho que se fosse aplicar realmente a rede neural. Então eu acho que a forma que você resolveu teve o seu pré-processamento, o processamento normal e o pós, né? Só que isso, se fosse aplicar a rede neural, iria ser como um pré-processamento ainda.
No caso, eu usei um algoritmo de classificação linear mesmo, como...
Com dados mesmo, assim, que não imagens, né?
Com os valores numéricos.
Sim, realmente vai vai de acordo com o seu objetivo ali. E eu acredito que você conseguiu atingir o objetivo dessa forma, né?
Sim, sim.
Tá vendo? Não é assim, às vezes não é necessário usar um grande processo para resolver um trabalho que talvez não precisasse daquilo, né? Mas, claro que poderia acrescentar um pouco ali no seu trabalho. O meu trabalho aqui no Instituto foi o reconhecimento de vagas de estacionamento que estavam preenchidas ou não, dentro do Instituto mesmo. Então, nós tínhamos uma câmera externa, né, que lia os dados e dava os resultados, porque essa câmera era conectada com o Raspberry, então o processo rodava sempre no Raspberry e depois mostrava o resultado assim através de um web service, uma coisa assim. Eu lia as vagas não estavam demarcadas, então os carros podiam estacionar em qualquer canto daquela faixa, não é? E aí, com isso, eu teria que fazer a conta de quantos carros ainda cabem, sendo que um carro estacionou de uma maneira ruim ali. Além de reconhecer as vagas, que eu não podia marcar as vagas, eu tinha que saber quantos carros cabiam ali naquela imagem, quantos carros estavam naquela imagem, quantos carros não estavam. Se passava um carro na rua, não podia considerar ele. Foi bem divertido também. Mas foi só redes neurais. Redes neurais convolucionais, na minha tese. Não teve o processo de redes neurais normais, assim, como na tua.
Tem algum processo, algum tipo de heurística que você pode seguir para fazer uma rede neural? E técnica, assim, quantidade de camadas, de layers, né, de algoritmo de ativação, quantidade de inputs. Tem algum padrão? Vamos testar isso, se ficar ruim a gente vai mudando.
Na minha percepção, né, de todo esse processo, desse tratamento de imagens, não existe uma receita de bolo. Se você aplicar para uma rede neural para reconhecer imagens, 10 camadas com uma função de ativação na primeira, depois as outras funções de ativação vão ser todas iguais e depois a última diferente, sabe? Tipo, não tem, assim, um padrão que você tenha pra fazer. Eu acho que é mais, assim, intuitivo mesmo. Ah, fez, deu errado, então tenho que mudar alguma coisa. Você vai acabar por perceber qual dos atributos ali tem que ser mudado de acordo com o seu problema. Porque você tá trabalhando naquele problema, você vai entrando no assunto, sabe? Já fica mesmo intuitivo pra você. Então, eu acho assim, não existe uma quantidade certa de camadas e de nomes de funções que vai funcionar em todos os casos. Então, eu não diria que existe uma receita para fazer. Mas existem boas práticas, formas, né, técnicas de construir a rede. Então, por exemplo, a função final ela vai ser de acordo com o seu objetivo. Então, tem uma função final que vai ser para o reconhecimento de imagens, tem uma função final que vai ser para reconhecimento de texto, assim, por exemplo, de imagens de pessoas ou imagens de texto, assim, escrito, sabe? Então, assim, tem uma função específica que vai te ajudar naquele objetivo. Se você quer ter várias classes de saída, uma função vai te ajudar. Se você quer ter poucas classes, outra função pode te ajudar. Outra coisa, é interessante você fazer um dataset, né, uma base de dados que compreenda imagens de treinamento, imagens de teste. Acho que você fez isso na sua tese também, né? Dados de treinamento, dados de teste. E os dados que são reais, né, eles não podem estar dentro dessa sua base de dados. Por quê? Porque senão o algoritmo pode ser que ele não aprenda de verdade e só decore, entende? Então ele viu que o dado já existia ali na base dele, ele vai indicar qual a classificação que está na base. Só que ele não aprendeu realmente as características daquela imagem ou daquele dado. Ele só chutou mesmo, sabe? Não existe uma receita de bolo mesmo. Isso nós discutimos no trabalho também, porque às vezes lá no trabalho alguma coisa dá errado e a gente não sabe o que é, mas tem o feeling, que aquele sentimento que é naquela situação. Então vai lá e muda ali e... Ah, nossa, ficou melhor. Ah, porque eu mexi na função de ativação, sabe? Coisas assim. Ou, porque eu incluí mais camadas. Ou porque eu aumentei a quantidade de épocas de treinamento, ou diminuí. Outra coisa também é naquele momento que eu disse sobre a quantidade de épocas de treinamento, pode chegar um momento que aquilo não vai mais te ajudar. Aquele resultado vai ser sempre o mesmo, não vai mudar tanto. Então, você também pode utilizar uma boa prática, que é tratar aquilo. Se o resultado ali no treinamento não melhora, então aplica aquele método para cortar ali já. Salva o resultado como está ali e começa a testar. Às vezes, uma pessoa, pelos conhecimentos dela, ela vai resolver aquilo de uma forma, né? E a outra pessoa vai resolver de outra forma, sabe? É como a programação normal, né? Não tem só uma solução para cada um dos problemas, mas ela é um pouco mais intuitiva, de sentir o que está dando errado, o que pode ser melhorado. Tanto que ali no trabalho temos dois projetos. Um projeto é full stack para desenvolvimento de um site, né, que nós utilizamos lá. E o meu projeto, que é também a entrada de dados para esse site, sabe? É uma das entradas que eles têm. E o trabalho deles é assim, fez o código, apertou Ctrl S, já tem o resultado ali no site, se tá bom, se tá ruim, não é? Só que no caso da rede neural, no caso do deep learning, esse resultado ele demora muito para sair. Porque você demorou uma semana com aquela rede treinando e ficou, assim, horrível. O resultado não tem nada relacionado com o que você queria. Então, leva muito tempo e dá até a impressão, acho que você nem está trabalhando tanto assim, sabe? Mas, na verdade, não é, né? Na verdade, é que é uma abstração diferente. Eu acho que é até um paradigma diferente, né? De programação, assim. Algo relacionado a isso.
Eu ia dizer que todo o processo de tentativa e erro, na verdade, é aquela frase do Thomas Edison, né? Na verdade, você nunca erra, você só aprende como não fazer.
É verdade. Mas, gente, que deu para explicar um pouquinho, assim, para vocês qual que é o meu trabalho aqui, assim, tentei não falar muito de uma forma, sabe, muito artigo, científico, assim, porque eu acho que não é preciso, sabe? Então, eu acho que é interessante a gente entender mesmo o conceito, assim, pelo menos numa fase inicial, né? Então, assim, de uma forma mais fácil, eu acho que na prática nós aprendemos muito mais rápido também, né? Então, eu acho que é isso. Agradeço, assim, por isso. Espero que tenha sido bom. Se não foi bom, também gostava que vocês dissessem. Achei realmente muito interessante gravar um podcast.
Não, foi muito bom, sim. Eu falei fluir muito melhor do que eu achei que ia fluir, até pelo tema ele ser um pouco complexo.
Ah, é fácil, né, cara? Conversar com um especialista é outra coisa.
Se a gente fosse levar isso sozinho, a gente fica redes neurais.
Mas acho que ia ser bem mais, assim, teórico, né? As definições, assim, eu acho que é realmente muito importante, né? As coisas das definições, mas eu acho que de uma forma, assim, mais prática e numa conversa mesmo, acho que a gente aprende também, né?
Bom, nós chegamos ao final do episódio, então. Eu nunca gosto de finalizar os episódios. O Igor até evita fazer isso, mas a gente tem que finalizar uma hora, né, Igor? E eu quero agradecer de coração a presença da Isabelle e por ter aceitado prontamente o nosso convite. A gente bateu um papo super legal e eu tenho certeza que quem ouviu até aqui curtiu tudo. E, como eu disse, eu aprendi muito, para mim foi uma aula. O Igor já lidou um pouquinho com isso, eu ainda não. Já tô na frente da minha próxima turma de processamento de imagens, pelo menos. Obrigado, Isa. Eu queria te falar, seja muito bem-vinda para voltar também, viu? Para falar sobre outros assuntos também aqui no nosso podcast.
Muito obrigada mesmo. Foi uma oportunidade bem interessante. Confesso que estava nervosa para explicar as coisas e, assim, fluiu muito mais fácil do que eu imaginei mesmo, se for como o Igor disse. Eu acho que, acabou por ser meio que natural, assim, né? Uma conversa mesmo. Então, gostei bastante. Muito obrigada.
Foi um papo muito, muito interessante, né? Bem produtivo, aprendi bastante coisa. Obrigado de novo, Isabelle. E obrigado a você de estar escutando a gente aqui no Spotify, no iTunes, no Google Podcast, ou onde você quiser escutar a gente. A gente está em praticamente todo lugar. Deixa o seu avaliação, o seu gostei, manda um e-mail pra gente. A gente é legal, eu juro. E compartilha com seus amigos que você acha que vai poder aproveitar o papo, que vai achar interessante.
Então é isso, galera. Obrigado por ouvirem até aqui e abraços.
Até mais.